DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia e Sufi Guilherme Corrêa da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. O primeiro-ministro do Lesoto vai regressar ao país. Thomas Thabane fugiu para a África do Sul para escapar a um aparente golpe militar. Mas agora, um conselheiro do governante diz que o primeiro-ministro vai voltar para ver se que Thabane chegue ao Lesoto já amanhã. Entretanto, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral decidiu enviar observadores para o país. Na África do Sul, os membros do governo de coligação do Lesoto chegaram a acordo para que o Parlamento retome os trabalhos. A Nigéria registrou mais um caso de ébola na cidade de Port Harcourt. Sobe assim para 16 o número de casos confirmados da doença no país. Desde o início do ano, o ébola já fez mais de 1.500 mortos na África Ocidental. Cabo Verde interditou agora a entrada a estrangeiros não residentes que tenham estado no Senegal, onde já foi registado um primeiro caso. Além disso, segundo o governo, todos os residentes vindos dos países afetados estão sujeitos a medidas rigorosas de controlo sanitário. Os 16 blindados da ONU confiscados em Maputo vão reverter a favor do Estado moçambicano. Os blindados foram confiscados em março por alegadas infrações aduaneiras. A autoridade tributária moçambicana diz que a empresa que os montou omitiu que estava a equipar viaturas para fins militares. Só mais tarde é que as autoridades ficaram a saber que os blindados se destinavam à missão da ONU no Mali, escreve a agência de notícias de Lusã. Até agora, o escritório das Nações Unidas em Maputo não reagiu à decisão tomada pelas autoridades aduaneiras moçambicanas. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira deu um prazo de 15 dias a todos os membros do governo para declararem os bens pessoais. O Conselho de Ministros tomou a decisão no final da semana passada, mas só agora é que ela foi anunciada. O objetivo é aumentar a transparência na gestão pública. Na Guiné Equatorial, tanto os partidos do poder como os partidos de oposição dão nota positiva à proposta de diálogo do presidente Teodoro Obiang. Obiang propôs uma mesa redonda para encontrar um consenso político. A ideia é fazer essa mesa redonda em novembro. As Nações Unidas vão enviar para o Iraque uma missão de inquérito para avaliar crimes cometidos pelo grupo fundamentalista Estado Islâmico. É uma missão de urgência que contará com 11 observadores. Desde junho, os combatentes do Estado Islâmico já conquistaram várias zonas do território iraquiano, levando à fuga de centenas de milhares de habitantes. A ONU já denunciou a ocorrência de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, além de atos de limpeza étnica e religiosa, nomeadamente de cristãos e curdos. A chanceler alemã Angela Merkel defendeu hoje o envio de armas para as forças curdas que lutam contra os extremistas do Estado Islâmico. Merkel diz que em risco está a desestabilização da região, que pode ter consequências para a segurança da Europa e da Alemanha. A Alemanha anunciou ontem o envio para as forças curdas de milhares de espingardas de assalto, vários veículos armados de infantaria e dezenas de sistemas antitanque, entre outras armas. No leste da Ucrânia, os separatistas pró-Rússia continuam a fazer avanços. O exército ucraniano foi obrigado a retirar as tropas de um aeroporto estratégico na região, junto à cidade de Luhansk. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, acusa a Rússia de ter começado uma agressão direta e não dissimulada, algo que, segundo Poroshenko, mudou radicalmente a situação militar no terreno. O secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, diz que a organização vai aumentar a sua presença nos países aliados no leste da Europa. A Alemanha e a Polónia assinalaram hoje o aniversário do início da Segunda Guerra Mundial. O presidente alemão Joachim Gauck e o homólogo polaco Bronislaw Komorowski reuniram-se no noroeste da Polónia para as cerimónias. Há precisamente 75 anos, a 1 de setembro de 1939, as tropas lideradas pelo ditador alemão Adolf Hitler invadiram a Polónia, algo que despoletou a Segunda Guerra Mundial, que só terminou em 1945. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, há pouco otimismo em relação ao julgamento do caso Camulinga e Caçula, que hoje começou. Líder da RENAMO deverá encontrar-se com o presidente de Moçambique na próxima sexta-feira. FNLA criticado por rasgados elogios ao presidente angolano. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 1 de setembro de 2014. Em Angola começou esta segunda-feira o julgamento do caso Alves Camulinga e Isaías Caçula. Os dois ativistas foram raptados e mortos em 2012, quando tentavam organizar uma manifestação contra o presidente José Eduardo dos Santos. Os familiares das vítimas querem também que os autores morais respondam em tribunal pela morte dos ex-militares, cujos corpos nunca foram encontrados. Mas as expectativas em relação a este processo são baixas, como revelou a DW África o ativista angolano Mbanza Hansa.
Sobre o julgamento de hoje, eu estou reticente, né, por duas razões básicas. A primeira delas é que a nossa justiça está muito comprometida com o poder, e então eles só poderão beliscar até onde o poder deixar. A segunda razão tem a ver com aquilo que parece que é mais teatro e encenação do que propriamente uma preocupação com aplicar a justiça. Uma das peças fundamentais do caso foi o jovem Benilson da Silva, mais conhecido por Tucaiano, que foi o responsável por ter atraído uma das vítimas à morte. Ele está solto já há muitos meses, e não só está solto, como recentemente circularam fotos dele nas redes sociais, onde ele aparece super feliz e mais gordo do que quando o conhecemos, que ele esteve infiltrado no grupo durante muito tempo. Essa é uma das peças fundamentais que não podia ter sido deixada de lado, mas infelizmente ele está solto, está por aí a circular à vontade, sem temer represálias. Temos também informações de que os que foram a julgamento hoje, na cadeia onde têm estado em Viana, é mesmo uma vida assim muito descontraída. Claro que, como defensor de direitos humanos, eu também defendo que as cadeias devem ter condições para os presos sentirem-se mais ou menos bem. Mas o que me parece, o caso deles é muito diferente, sabe? Churrascadas, não sentem assim tanto remorso pelo que fizeram. Parece mais uma gratificação.
70 supostos envolvidos no homicídio não é pouco, Pito. Será esta uma tentativa da justiça angolana mostrar trabalho ou acha que são mesmo envolvidos nos homicídios?
Não acho que seja essa a razão, mas o nosso país, o nosso Estado tem estado preocupado em mostrar uma boa imagem para o mundo. E, aliás, a Angola ultimamente tem sido considerada como um país muito estratégico na resolução de conflitos a nível da África. Tudo falácia. Então, é esta preocupação que os move, como esse caso se tornou muito mediático e, pronto, não tem mesmo como ocultar, vai-se fazendo essas pequenas encenações. Há casos um pouco mais antigos. O caso de um Fulupinga, o caso do Ganga, que ninguém fala e ninguém move. Tem o caso de Alberto Chacuçanga, um jornalista da Rádio Despertar. Lucas Pereira, que foi uma professora guiné-bissau. Tem um conjunto de casos de homicídio e, pronto, que não estão nem esclarecidos, nem estão a ser investigados. O histórico da nossa justiça não tem assim sustentação. Não é agora que vai se mostrar que quer trabalho. É mais uma questão de inglês ver. Essa é a minha percepção. Porque algumas peças estão a ser ignoradas, como é o caso do Tucaiano, por exemplo, que não devia estar de fora.
Neste julgamento estão os supostos autores materiais. Acha que é uma tentativa de proteger os autores morais?
Carece também de confirmação se os autores que são apresentados aí como os materiais são realmente os materiais, né? Porque eu acho que se o Tuca está a gozar dessa imunidade e impunidade, posso crer que os autores, os verdadeiros autores materiais não devem estar aí, ou pelo menos devem estar um ou dois, e a maioria não. Os autores morais, o senhor governador Bento Bento, o ministro, o antigo ministro do interior, não sei o que é feito dele, essa gente toda, não sei, não se fala e não existem, e eu acho que qualquer estrutura a nível do Estado, nenhum subordinado toma uma decisão como esta de assassinar duas pessoas sem consentimento de superior e hierárquico. Devia-se mostrar mais seriedade e chamar a julgamento mais pessoas. O processo devia carregar mais ainda do que está a acontecer agora.
Até hoje não se sabe dos corpos de Camulinga e Caçul, e isso inquieta não só os familiares deles, como também a sociedade angolana no geral. Esta é uma das coisas que o senhor Mbanza espera vir a saber no final deste julgamento?
Na verdade, quando começou o processo, haviam apenas feito uma promessa de análise de DNA e já vão, acho que mais de 6 meses ou menos que isso, e até agora não há nenhuma divulgação dos resultados. Então, até agora não sabemos de onde param os corpos. Não sabemos se eles foram mesmo mortos aqui, se eles existem em algum lugar. Não sabe nada disso. Os resultados não saíram. É isso, há muito, como se diz em linguagem informática, há muito shift no processo. Há que fazer muito shift, não sei bem, mas eu não espero que vá haver algum esclarecimento nesse sentido, nessa primeira sessão de julgamento.
Esta foi uma entrevista com o ativista angolano Mbanza Hanza. Acha que os autores morais serão chamados a tribunal? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O chefe da delegação da RENAM nas negociações com o governo moçambicano, Simon Makuyana, confirmou esta segunda-feira que o líder do seu partido, Afonso Lhacama, que se encontra na Gorongosa desde outubro passado, chega a Maputo na próxima quinta-feira. Makuyana adiantou que Lhacama deverá encontrar-se com o presidente da República, Armando Guebuza, na sexta-feira para subscreverem um acordo assinado entre o governo e a RENAM há 8 dias. Mais informações com Lionel Matias, a partir de Maputo.
O aguardado encontro entre o presidente Armando Guebuza e líder do principal partido da oposição a RENAM, Afonso de Lhacama, poderá acontecer finalmente na próxima sexta-feira em Maputo. O facto foi confirmado esta segunda-feira pelo chefe da delegação da RENAM no diálogo com o governo, Simon Makuyana, a saída da 75ª ronda negocial. O próprio de Lhacama confirmou a sua disponibilidade para participar no encontro quando recebeu, no último sábado, na Gorongosa, uma missão italiana chefiada pelo vice-ministro para o desenvolvimento econômico, Carlo Calenda. Simon Makuyana, chefe da delegação negocial da RENAM, disse que de Lhacama chega a Maputo na quinta-feira para participar no frente a frente com Guebuza e indicou o principal ponto da agenda do encontro.
Visa que as duas lideranças possam visar um conjunto de documentos já aprovados para permitir, o mais rápido possível, sejam tratados em definitivo na Assembleia da República.
Os documentos que deverão ser subscritos por Guebuza e Lhacama referem-se ao memorando de entendimento, aos mecanismos de garantias e à missão de observação internacional assinado já pelos chefes das duas delegações. O chefe adjunto da delegação do governo, Gabriel Mutisse, considera fundamental a realização do encontro porque
é uma indicação aos moçambicanos de que o processo de normalização da vida política e militar está nos carris. É um encontro importante para a construção de confiança na paz. Também seria um sinal muito positivo para a classe empresarial nacional e também para todos os nossos parceiros, independentemente da sua nacionalidade.
Mutisse não confirmou a data do encontro, tendo afirmado que as duas partes estão ainda a trabalhar com vista a acordar na data da sua realização. Avançou, no entanto, que
as condições de segurança estão garantidas, a garantia de segurança para o presidente da RENAM e que estamos na disponibilidade de oferecer as condições logísticas e protocolares necessárias para que esse encontro ocorra.
O anúncio do encontro ao mais alto nível entre o governo e a RENAM acontece numa altura em que decorre já, desde o último domingo, a campanha para as eleições gerais e provinciais de 15 de outubro próximo. Questionado sobre quando e onde é que Lhacama iria lançar a sua campanha, Simon Makuyana afirmou:
depois de cessar fogo, qualquer um de nós é livre e ir a qualquer parte do território nacional. E em tempo oportuno, quando for necessário, irá dar conhecer através do porta-voz ou de outro meio existente para saber onde e como irá trabalhar.
Para além de Lhacama, concorrem igualmente as presidenciais Felipe Nhusse da Frelimo e David Simango do MDM. Nhusse abriu a sua campanha em Nampula, o principal círculo eleitoral.
O meu compromisso é com o crescimento econômico, social e sustentável, com a busca de maiores e melhores oportunidades de emprego, garantia de distribuição de riqueza.
David Simango lançou também a sua campanha em Nampula.
Queremos somos uma nação de inclusão, de desenvolvimento, de liberdade, de justiça, de solidariedade.
A campanha, na qual concorrem igualmente 30 partidos e coligações, entrou esta segunda-feira no seu segundo dia. Até o momento, não foram reportados incidentes. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E voltamos a Angola, onde a liderança de José Eduardo Santos foi bastante elogiada pelo seu opositor do FNLA, Lucas Ngonda. O elogio está a ser encarado como um grande erro político por ter sido feito ao seu opositor direto e revelador de que a luta do FNLA para a alternância ao governo do MPLA é injustificada. O analista político João Paulo Ganga é um dos que se opõe a Lucas Ngonda, justificando que o seu elogio pode até confundir o eleitor. A partir de Benguela, Nelson Sul de Angola, com mais detalhes.
O presidente do histórico partido Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Lucas Benguela, teceu rasgados elogios à governação de José Eduardo dos Santos. Ngonda diz mesmo que a liderança do chefe de Estado angolano deve ser louvada e faz votos de que ele continue por longos anos no poder. O político da oposição falava à Rádio Nacional de Angola na esteira do 72º aniversário do Presidente da República.
Nunca em Angola foi declarado o estado de urgência, isto graças ao seu equilíbrio, à sua forma de ver as coisas, para que no fim o país encontrasse uma conciliação.
Um elogio que não foi bem recebido por diversos segmentos da sociedade, chegando a ser encarado como um grande erro político do presidente da FNLA por ter sido feito ao seu opositor direto. Para alguns, a percepção de Lucas Ngonda quanto à liderança de José Eduardo dos Santos pode ser revelador de que a sua luta é injustificada para a alternância do poder. O jornalista e analista político João Palunganga é dos que se opõem a Lucas Ngonda, afirmando que tais declarações podem confundir o público eleitor.
É preciso contextualizar, os líderes políticos devem explicar às massas militantes de seus partidos e à população em geral que as declarações devem ser sempre contextualizadas. Agora, de facto, quer dizer, para o cidadão comum, fica um bocado baralhado, né?
O analista político Paulo Nganga considera normal que se felicite o presidente da República, mas condena as referências que contrariam o discurso ouvido ao longo de 9 meses.
Passam 9 meses a dizer que o presidente não governa bem e depois, de um dia para o outro, já diz que o presidente é o melhor presidente que nós temos. Fica bem elogiar as pessoas quando fazem anos, desejar bons anos de vida. Isso é saudável, é sinal que as pessoas não são inimigas. Agora, a partir daí, extrapolar e começar-se a dizer que temos o melhor presidente do mundo, que foi o... Quer dizer, isto é que já não corresponde à verdade e, portanto, devemos ter alguma sensatez.
Ouvíamos o jornalista e analista político João Paulo Nganga a reprovar as declarações de Lucas Ngonda, líder da FNLA, que teceu rasgados elogios à governação do presidente José Eduardo dos Santos por ocasião do seu 72º aniversário. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E lembramos o tema do dia. Em Angola, começou hoje o julgamento do caso de Camulinga e Kasula. Os dois ativistas foram raptados e mortos em 2012 quando tentavam organizar uma manifestação contra o presidente José Eduardo dos Santos. Os familiares das vítimas querem também que os autores morais respondam em tribunal. E a pergunta é, acha que os autores morais serão chamados a tribunal? Diga-nos o que pensa sobre o caso. Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O vírus do ébola está cada vez mais perto da Guiné-Bissau, o que eleva o nível de alerta no país. Se por um lado os guineses continuam a limpar e a desinfetar o solo incansavelmente, por outro enfrentam dificuldades em controlar as entradas e saídas de pessoas nas fronteiras com a Guiné-Conakry. Mais informações com Brahim Adaram.
Após ter tomado conhecimento da chegada do vírus Ebola ao Senegal, outro país que faz fronteiras com a Guiné-Bissau, foram redobrados esforços para prevenir a entrada da doença que já matou mais de 1.500 pessoas na África Ocidental, entre as quais 120 trabalhadores na área da saúde. Em todo o território guineense faz-se a campanha de limpeza e desinfecção das ruas, hospitais, mercados de céu aberto, canais de drenagem de água. Em lugares públicos, colocaram baldes com água e lixívia para lavar as mãos. Até agora, a Câmara Municipal de Bissau não consegue recolher lixos amontados nas estradas, tirados nos bairros de Bissau. José Mário Vaz, Presidente da República, que participou na limpeza do maior mercado de céu aberto de Bissau, Mercado de Bandim, instou aos guineenses a redobrar a vigilância, já que os dois países vizinhos foram infectados.
Estamos precisamente na hora de metermos a mão na lama. Isto é que é meter a mão na lama. Passem a ser dias como hoje. Ou seja, tomarmos conta das nossas casas, assumirmos a limpeza da Guiné-Bissau para corrermos, portanto, com a doença de Ebola.
Além da Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa e Nigéria, agora foi confirmado também um caso no Senegal, o que deixa o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira muito preocupado com o controle das fronteiras.
Esse caso no Senegal tem uma muito má notícia para nós todos. Uma muito má notícia, é algo que tem que nos alertar para a necessidade de ainda reforçarmos mais a nossa vigilância.
Segundo comerciantes, cerca de 90% dos produtos alimentícios e higiênicos, ou seja, os produtos da primeira necessidade, são comprados no Senegal e Guiné-Conakry, pelo que fechar as duas fronteiras pode criar um grave problema económico e ruptura dos alimentos no país. Nos últimos dias, têm aumentado relatos de que pessoas continuam a entrar e a sair da Guiné-Conakry recorrendo às várias vias clandestinas para fazer as suas compras, como nos conta o médico Mboma Sanka, que visitou recentemente a fronteira da Guiné-Bissau com a Guiné-Conakry.
Constatei que as pessoas estavam a entrar e a sair sem controle. E mais ainda, não havia nem sequer uma balde de água, aliás, na fronteira onde as pessoas podiam desinfetar as mãos antes de entrar ou antes de sair. Não é? Havia algumas tropas da Guiné-Conakry que saíram de um lado para o outro para comprar vinho, para comprar alguma coisa. Na nossa parte, isso não pode ser, porque esses podem ser catalisadores do vírus do outro lado para a nossa.
Daí que o primeiro-ministro Simões Pereira pede a total colaboração da população na vigilância.
É importante realmente que todas as estruturas vivas da nação possam participar deste esforço. Não há aqui um confronto entre o governo que quer demonstrar a sua capacidade em fechar e os cidadãos que querem provar que o governo não tem essa capacidade. Não, é uma ameaça que paira sobre nós. É uma ameaça. E para nós realmente nos precavermos dessa ameaça, todos os cidadãos nacionais devem sentir parte desse esforço.
Perante a progressão do vírus Ebola na região da África Ocidental e a confirmação de um caso esta sexta-feira no Senegal, as autoridades guineenses incitam em uma campanha nacional de limpeza e desinfecção. Ministros, secretários de Estado foram para várias zonas do país incentivar a população a unir esforços na prevenção do flagelo que tem assolado a África Ocidental. Brahim Adrami Bissau, DW.
O Lesoto está sem primeiro-ministro. Thomas Thabane fugiu para a África do Sul, acusando o exército de o querer tirar do poder, algo que o exército nega. O governo de coligação, dividido, foi para a África do Sul para conversações de emergência. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, decidiu enviar observadores para o Lesoto. Thabane pode voltar a casa já esta terça-feira, mas, entretanto, reina a confusão. Os detalhes do assunto com Guilherme Correia da Silva.
São perguntas atrás de perguntas. Ao certo, ninguém sabe quem dirige o Lesoto neste preciso momento. O primeiro-ministro, Thomas Thabane, fugiu para a África do Sul. Thabane acusa o exército de levar a cabo um golpe de Estado para o tirar do poder. O exército nega. E há quem pergunte, será que houve mesmo um golpe de Estado ou o que aconteceu foi uma tentativa falhada de derrubar o governo?
Não diria que foi um golpe de Estado. Acho que foram mais atos de anarquia, atos de subversão da autoridade.
Diz Dimfo Montsamai, do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Há versões contraditórias. Uma delas é que, na sexta-feira, o primeiro-ministro do Lesoto destituiu o chefe do exército, Tlali Kamoli. Em resposta, Kamoli teria reunido um grupo de soldados que atacou vários postos de polícia e cercou a residência do primeiro-ministro. É por isso que Webster Zambara, do Instituto para a Justiça e Reconciliação da Cidade do Cabo, admite uma tentativa de golpe.
O exército ocupou alguns edifícios importantes, incluindo a sede da polícia. Isso tem todos os contornos de um golpe de Estado.
O primeiro-ministro Tabane também acha que sim.
A suspeita de que pode ter havido um golpe de Estado não é totalmente injustificada. Há indícios de golpe, mas penso que foi uma tentativa frustrada.
O exército tem outra versão dos acontecimentos. Diz que não tentou fazer nenhum golpe de Estado. Diz que os soldados só quiseram confiscar armas que a polícia supostamente pretenderia entregar a apoiantes do primeiro-ministro. E depois as tropas regressaram aos quartéis. Segundo um porta-voz militar, o chefe do exército continua a ser Tlali Kamoli. Outra das questões em aberto é quem governa neste momento o Lesoto. O primeiro-ministro, Thomas Tabane, está na África do Sul. A substituí-lo ficou o parceiro de coligação e vice-primeiro-ministro Motetshua Metsing, entretanto acusado de ajudar a planear o golpe de Estado. Metsing também foi para a África do Sul para discutir a situação no país e o ministro da Função Pública do Lesoto, Motlohelo Apoko, anunciou esta segunda-feira ser o primeiro-ministro em exercício. No final das negociações na África do Sul, o assessor de Thomas Tabane disse que o primeiro-ministro exilado regressará ao Lesoto em breve, mas outra pergunta continua por responder. Como sair deste impasse político? Mesmo que Tabane regresse ao Lesoto, uma solução ainda pode demorar, admite a analista Dimfo Motsamai. Afinal, o que está a acontecer agora no país resulta de meses de atritos no seio do governo de coligação.
Sempre que o parlamento iniciava a sessão, o partido do vice-primeiro-ministro tentava passar uma moção de censura contra o primeiro-ministro. Eles estavam a tentar tirá-lo do poder. Acho que a única forma de seguir em frente é admitir que os parceiros de coligação têm de formar novas alianças.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E então, Guilherme Correia da Silva, o que é que nos dizem os ouvintes sobre o julgamento do caso Camulinga e Caçula que começou hoje em Angola?
Dizem muita coisa. Por SMS, a partir da Guiné-Bissau, Sálio Senha Candé diz que os autores, Moraes e outros, devem ser levados à justiça. Diz também que o primeiro-ministro do seu país tomou uma boa decisão na luta contra a corrupção endémica. Laf Baldé diz julgamento foi mentira, não vai ser verdade. Adilson Pelinho Mendes escreve: os autores morais pela morte dos dois ativistas angolanos não vão ser chamados à justiça, porque é o hábito dos governos africanos. No Facebook, Abel Gravata escreve: não há julgamento justo para um qualquer, a justiça só é aplicada para aqueles que ofendem o governo. Benjamin Gaspar diz: neste país só existe justiça para quem fala mal ou rouba o Estado. Aqueles que matam ou roubam o povo não são julgados, mas sim encorajados a continuarem a fazer o mesmo. Nilson Castro escreve: espero de facto que os autores morais do acontecimento registado em 2012 e que culminou com a morte dos dois jovens angolanos que defendiam uma causa justa em prol da nação angolana, que eles sejam julgados como mandam as leis em vigor e que o aparelho judicial angolano possa de facto fazer um bom trabalho de casa com rigor e transparência. Francisco Fernandes diz que os autores morais, serem ou não chamados a tribunal, depende do juiz e não da vontade de qualquer um de nós. Manucho Leonardo Vicente diz que os autores morais estão cobertos de leis, gozando para o efeito da imunidade, porém os delitos por eles causados não são revelados enquanto gozarem. Certamente os executores do delito podem até ser julgados, mas a condenação máxima é que não vão pagar, tudo porque existem costas largas no cenário. Mas o melhor mesmo é esperar para ver, escreve este ouvinte. Avelino diz: isto não vai acontecer porque os autores deste massacre estão a ser apoiados pelos governantes. Em Angola podes fazer tudo o que te for conveniente desde que seja a favor do partido no poder. Alguns ainda dizem que os direitos humanos se fazem sentir em Angola, mas é mentira esta afirmação. Santana Lopes Samuel diz que não acredita que este será um julgamento sério porque ninguém vai chegar ao chefe. Neste caso está envolvida gente grande desta casa da mãe Joana, Angola, diz este ouvinte. Carlos Cardoso escreve: triste esse caso, onde está a democracia? Juvencio Bap escreve simplesmente: A justiça tarda, mas chega. Nádia.
Obrigada aos ouvintes e internautas pelas mensagens. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Tenha uma boa noite.